dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 1º de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou falar da Apple contra o FBI, mais uma provável data do evento de março da Apple, Raspberry Pi 3, Microsoft HoloLens, campanha nova da Microsoft promovendo o Windows 10, Snapchat vítima de phishing, Twitter e Snapchat se dando bem no Oscar, fim do WhatsApp no BlackBerry, atualizações do Google Maps e WhatsApp no iOS, atualização do Facebook Moments no iOS e no Android e o primeiro acidente causado pelo carro autoguiado do Google. Vamos lá! Antes da primeira notícia, eu quero fazer uma rápida correção de uma informação que eu dei ontem quando eu falei do fim da GVT e migração para Vivo. Ao contrário do que eu disse ontem, o telefone do atendimento da GVT é 10325 e o da Vivo é 10315. Eu, burrão, falei o contrário ontem. Obrigado para todo mundo que enviou essa correção. Agora eu vou falar do Google, que já vem testando faz algum tempo os carros autoguiados deles lá na Califórnia. Eles colocam os carros para rodar no trânsito de Mountain View, que é onde fica o QG da empresa, e com base nos dados desses passeios, eles mexem nos algoritmos que fazem a coisa toda funcionar. Até recentemente, esses carros nunca tinham causado um acidente, apesar deles já terem se envolvido em acidentes algumas vezes por culpa dos motoristas, mas recentemente, o Google enviou para o DMV, que é uma espécie de Detran dos Estados Unidos, um registro do que pode ter sido o primeiro acidente causado por um carro deles. O que está descrito no documento conta basicamente que em um momento lá o carro foi trocar de faixa, parece que ele entendeu que um ônibus que estava ali por perto ia parar, mas o ônibus não parou, o carro do Google seguiu trocando a faixa e ele acabou batendo em baixa velocidade na lateral do ônibus. O Google falou que apesar dos dois veículos terem ficado amassados, ninguém se feriu, e eles disseram que já incorporaram todos os dados do acidente e outros dados de variações dessa situação no sistema deles para tentar prevenir que alguma coisa assim aconteça no futuro. O curioso aqui é que aparentemente esse acidente só aconteceu porque o sistema do Google ficou indeciso, o motorista do ônibus também ficou indeciso, e aí os dois deduziram que o outro ia parar e eles bateram. O que é interessante aqui é que é bem possível que se os dois veículos fossem autoguiados, o acidente não teria acontecido, já que os computadores iam se entender e a coisa toda ia fluir naturalmente. Eu já falei aqui do Facebook Moments, que é aquele app independente do Facebook que analisa as fotos armazenadas no aparelho, identifica se tem algum amigo seu na foto e sugere que você mande o retrato para esse amigo. Apesar de ser uma coisa meio assustadora, isso é bacana para festas, por exemplo, que todo mundo tira foto de todo mundo, mas ninguém manda as fotos para ninguém nunca, né? O Facebook Moments resolve isso, já fazendo essa filtragem e te lembrando de mandar as fotos certas para as pessoas certas. E ontem o Facebook Moments foi atualizado tanto na App Store quanto na Google Play Store, e o update trouxe a compatibilidade com vídeos, aumentando ainda mais a utilidade do app. Além disso, o Facebook já adiantou que logo logo os usuários também vão poder incluir os vídeos no recurso de slideshow do aplicativo, que permite que a galera compartilhe com os amigos ou direto na timeline uma animação curtinha com trilha sonora até, se ele quiser, com as fotos e futuramente os vídeos que a pessoa escolher. Outra atualização que pintou, dessa vez só na App Store, porque isso já tinha no Android, foi do aplicativo do Google Maps, que agora permite que os usuários adicionem pequenos desvios aos trajetos planejados do aplicativo, como por exemplo uma passada rápida em algum posto de gasolina, supermercado, etc. Para acessar o recurso, é só tocar no botão de lupa que aparece quando a pessoa começa uma navegação curva a curva, e aí o aplicativo dá a opção de escolher entre posto de gasolina, restaurante, supermercado, cafeteria, e também dá um campo de busca para a pessoa poder procurar por alguma coisa que não esteja nessas categorias. E por último, a respeito de atualizações, o WhatsApp também foi atualizado no iOS, deu um tapa ali pequeno no visual, trouxe novos wallpapers com cores sólidas e a possibilidade também de compartilhar arquivos armazenados em serviços tipo Dropbox. Ainda sobre o WhatsApp, eles anunciaram num post no blog deles que eles vão encerrar o suporte a vários sistemas operacionais até o final desse ano. Quem vai ficar para trás é a BlackBerry, inclusive o BlackBerry 10 vai ficar de fora, o Windows Phone 7.1, Nokia S40 e Symbian S60 e os Androids 2.1 e 2.2. Agora eu vou falar da entrega do Oscar, que gerou duas informações interessantes para quem gosta de acompanhar a tecnologia. A primeira foi que o momento em que o Leonardo DiCaprio subiu no palco para aceitar finalmente o Oscar dele representou o momento de maior tráfego de dados da história do Twitter, com 440 mil tweets sendo postados por minuto. O recorde anterior também era do Oscar, quando em 2014 a Ellen tirou aquela selfie dela com um monte de artista, no que é até hoje o post mais retweetado do mundo. A segunda notícia diz respeito ao Snapchat, que integrou no site deles a live story do Oscar, na tentativa de mostrar que, assim como o Twitter, eles também têm, como grande vantagem, a possibilidade de oferecer acesso imediato a qualquer lugar ou evento que esteja acontecendo ao redor do mundo. A sequência de vídeos que aparece nessa live story inclui as aparições de artistas tipo Leonardo DiCaprio, Steve Carell, Jennifer Garner e o Matt Damon enquanto ele estava ali andando pelo tapete vermelho, incluiu também várias filmagens feitas nos bastidores, tem uma parte engraçada que o C-3PO encontra a Lady Gaga, e essencialmente mostra snaps feitos por dezenas de usuários do Snapchat que estavam lá no evento. Essa live story ainda está acessível no site do Snapchat, e é bem interessante que eles tenham decidido fazer isso. Possivelmente, esse foi um teste que o Snapchat resolveu colocar em prática durante uma das noites mais movimentadas do ano na internet, para conseguir medir o interesse da galera fora fora do aplicativo e mostrar para os anunciantes e para o mercado que eles ainda têm um grande potencial para expandir além do app. Ainda sobre o Snapchat, eles publicaram no blog da empresa um pedido de desculpa para todos os funcionários da companhia, depois que alguém mandou um e-mail para um funcionário lá do departamento financeiro da empresa fingindo ser o Evan Spiegel, que é o CEO do Snapchat, pedindo as informações de folha de pagamento de todos os funcionários. Acreditando que esse era mesmo o pedido vindo do CEO, o funcionário enviou as informações. Eles disseram que já entraram em contato com o FBI para investigar o caso e implementaram um programa de treinamento com o fim de evitar que situações iguais a essa aconteçam no futuro. Pisada na bola, hein? Agora eu vou falar sobre a Microsoft, que publicou três comerciais que contam com a participação de duas mulheres conhecidas como Bug Chicks, ou as Minas dos Insetos em português, para promover o Windows 10. O que essas mulheres fazem é ensinar as crianças a respeito de insetos, e os comerciais seguem basicamente a mesma estrutura, que é enquanto as duas falam sobre como elas usam tecnologia para ajudar a ensinar, uma delas usa os recursos do sistema, tipo a Cortana para achar alguma coisa, ou ela encosta na tela para desenhar e dá zoom, enquanto a outra mulher fica falando que no Mac dela ela não consegue fazer nada disso. Se você quiser ver os três comerciais que são divertidos, apesar da ironia da Microsoft ter escolhido duas especialistas em bugs para promover os produtos dela, tem um link aqui para eles na descrição do episódio. Ainda sobre a Microsoft, ontem ela finalmente iniciou a pré-venda do HoloLens para desenvolvedores, anunciando também o começo das entregas do headset de realidade aumentada para essa galera no dia 30 de março. De acordo com a empresa, para ter acesso ao kit de desenvolvimento, os programadores vão ter que desembolsar $3.000, o que apesar de ter deixado muita gente surpresa, era mais ou menos o preço que vinha sendo cogitado por aí. A título de curiosidade, o kit de desenvolvimento traz, claro, o headset, traz também alguns jogos que ajudam a mostrar a capacidade do dispositivo e também conta com alguns softwares de criação e de objetos em ambientes 3D e uma versão modificada do Skype que também interage com o HoloLens. Outra coisa bem bacana também que foi anunciada ontem foi a terceira versão do Raspberry Pi, que tem um chip quad-core de 64 bits, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1 e vai custar $35, que era o mesmo preço do Raspberry Pi 2. Se você faz parte da galera que gosta de fuçar, encontrar novas utilidades para o Raspberry Pi, a exemplo do nosso amigo Rafael Higgs, que fez o emulador de Mega Drive e colocou ele dentro do Mega Drive de verdade, tem um link aqui na descrição do episódio com todas as specs da versão nova, bem como os lugares onde você pode comprar o dispositivo. Agora eu vou falar da Apple, que hoje vai ser representada pelo principal executivo legal da empresa, que é o Bruce Sewell, numa audiência no Congresso americano intitulada Encontrando o Meio Termo entre Privacidade e a Segurança dos Americanos. Nessa audiência, o Bruce Sewell vai fazer um discurso, que inclusive foi divulgado ontem nos principais sites de tecnologia, em que ele reafirma todos os pontos que a Apple vem martelando desde o começo do embrólio todo com o FBI, falando que eles não apoiam o terrorismo, que eles já ajudaram o FBI de todas as formas possíveis, e eles dizem que o caminho agora não é criar o iOS customizado com a segurança enfraquecida, porque até o diretor do FBI já reconheceu que isso seria usado mais vezes em casos futuros. No discurso, que, lembrando, vai abrir uma audiência, não tem nada a ver com o caso legal da Apple contra o FBI, o executivo da Apple vai dizer que a empresa está totalmente aberta ao diálogo, vale lembrar que o James Comey, que é o diretor do FBI, também vai participar do papo, e termina a participação dele dizendo que ele está lá para responder todas as perguntas que ainda existam a respeito desse tema. Ainda sobre esse assunto, o diretor de polícia de San Bernardino deu uma declaração importante, dizendo que ele não acha que o iPhone, que é o centro da polêmica toda, vai ter uma informação relevante, apesar dele achar importante pelo menos ver se tem ali dentro algum nome novo que eles possam interrogar. E por último, a respeito desse caso, o nosso amigo Gustavo Faria, que faz o Cocatec, publicou um episódio especial em que ele conversa com o José Navas Júnior, que é especialista em segurança cibernética, privacidade online e trabalha na Polícia Federal, e eles conversam durante um pouquinho mais de uma hora a respeito do tema, explorando todas as implicações e possíveis desdobramentos dessa situação entre a Apple e o FBI, e se você tiver interesse por esse tema, que sem dúvida vai afetar a privacidade de todo mundo, usuário de iPhone ou não, usuário de tecnologia de qualquer jeito, forma ou modalidade, eu recomendo que você separe uma hora do seu dia para ouvir, porque tem bastante informação bacana ali. O link para o papo deles está aqui na descrição do episódio. Ainda sobre a Apple, entre a gravação e a publicação do episódio de ontem, surgiu mais uma informação a respeito da data do evento de março. Agora a data não é mais no dia 22, mesmo porque no dia 22 a Apple vai estar ocupada apresentando a defesa dela contra o FBI, mas sim no dia 21 de março. Essa data foi confirmada pelo John Plexkowski do BuzzFeed e o Jim Dalrymple do site The Loop, e por isso agora dá pra acreditar um pouco mais, porque não é um site coreano que pouca gente ouviu falar, mas sim dois caras que só abrem a boca quando tem certeza. Por isso, anota aí ou atualiza no seu calendário. O anúncio do iPhone SE, o iPad Pro de 9.7 polegadas e as pulseiras novas do Apple Watch deve acontecer no dia 21 de março. A menos, claro, que apareça algum outro rumor hoje ou amanhã falando que na verdade não é nada disso de novo. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou! Falou!